Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 8 de setembro de 2025. Boa tarde para você. Está começando agora o Assunto Federal, como sempre, com muita informação e prestação de serviço. Eu sou Ana Gabriela Salles e te faço companhia ao vivo até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Você nos acompanha pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite por emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos de José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Esse fim de semana foi marcado pelas comemorações da independência, né? No domingo, teve o tradicional desfile cívico-militar em várias partes do país. Aqui em Brasília, o lema do 7 de setembro foi Brasil Soberano. O público total estimado na esplanada dos ministérios foi de 45 mil pessoas. A celebração durou cerca de 2 horas e abordou 3 eixos temáticos. Quem conta pra gente é o Lademir Filipim.
O desfile cívico-militar de 7 de setembro reuniu cerca de 45 mil pessoas na esplanada dos ministérios, nesse domingo, dia 7. A celebração dos 203 anos da independência do Brasil teve como lema Brasil Soberano e contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros, autoridades e representantes das Forças Armadas. A cerimônia durou cerca de 2 horas e foi organizada em 3 eixos. Brasil dos Brasileiros, COP30 e Novo PAC e Brasil do Futuro. O evento trouxe desfiles motorizados, pirâmide humana, apresentação da tropa, hipomóvel do Exército e acrobacias da Esquadrilha da Fumaça. Entre as novidades estiveram a presença do Curupira, mascote oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, que será realizada em novembro em Belém do Pará, e da banda sinfônica Neugibá, formada por jovens em situação de vulnerabilidade social, que apresentou canções brasileiras em frente à tribuna presidencial. O Eixo Brasil do Futuro contou com estudantes do programa Pé de Meia, atletas paralímpicos e profissionais da saúde, além do personagem Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação. Faixas e blocos destacaram o novo PAC e iniciativas de sustentabilidade. As comemorações da Semana da Pátria começaram com o tradicional hasteamento do bandeirão na Praça dos Três Poderes no dia 1º e seguem até 14 de setembro com o evento Portões Abertos na Base Aérea de Brasília, que vai ter exposições de aeronaves, demonstrações operacionais e atrações culturais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E no sábado, véspera do Dia da Independência, o presidente Lula fez um pronunciamento à nação em rede obrigatória de rádio e TV. Lula voltou a reforçar a soberania nacional e o respeito à democracia no país. Vamos ouvir um trechinho.
A soberania pode parecer uma coisa muito distante, mas ela está no dia a dia da gente. Está na defesa da democracia e no combate à desigualdade. A todas as formas de privilégio de poucos em detrimento do direito de muitos. Está na proteção das conquistas dos trabalhadores, no apoio aos jovens para que eles tenham um futuro melhor, na criação de oportunidade para os empreendedores e nos programas que ajudam os mais necessitados. Se temos direito a essas políticas públicas, é porque o Brasil é um país soberano e tomou a decisão de cuidar do povo brasileiro.
vários ministros acompanharam o presidente Lula durante o desfile da Independência. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, comentou a importância de marcar o posicionamento do país frente às ameaças externas.
Mais do que nunca, chegou a hora da gente reafirmar nossa soberania e dizer que quem decide os destinos do Brasil é o povo brasileiro, com inclusão, com crescimento, com geração de emprego e melhoria da qualidade de vida das pessoas.
A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, também falou da necessidade de reafirmar a soberania do Brasil. Vamos ouvir.
Eu acho que é um 7 de setembro muito especial pela conjuntura em que está colocado, pelos ataques que nós tivemos, enfim, todas as articulações do tarifaço contra o Brasil por motivos políticos. E o Brasil, o governo, o presidente Lula, não arredaram pé, se mantiveram firmes. Isso não é uma questão de negociação comercial, é uma questão de defesa da nossa soberania e da nossa democracia.
E hoje o presidente Lula participou de uma reunião virtual com os demais líderes do BRICS, o Grupo de Cooperação do Sul Global. No encontro, o grupo reafirmou o compromisso de combater medidas unilaterais. Estefânia Lima tem as informações.
O presidente Lula participou nesta segunda-feira de uma reunião virtual com líderes do BRICS. No encontro, com duração de 1h30, Lula afirmou que o BRICS é o novo nome da defesa do multilateralismo. O grupo reúne mandatários do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e novos integrantes como Egito, Irã e Indonésia. Lula destacou que a cooperação deve superar rivalidades. Segundo ele, o comércio e a integração financeira entre os países do bloco são uma alternativa contra o protecionismo. O presidente também criticou medidas unilaterais no comércio global e defendeu a reforma das instituições internacionais. Na reunião, Lula ressaltou o potencial econômico, comercial e demográfico do BRICS. O grupo responde por 40% do PIB mundial, 26% do comércio internacional e quase metade da população do planeta. Também concentra 33% das terras agricultáveis e 43% da produção agropecuária global. Lula também reafirmou o compromisso do Brasil com a solução pacífica de conflitos. Ele disse que é preciso buscar soluções realistas que respeitem as legítimas preocupações de segurança de todas as partes, incluindo a guerra na Ucrânia. De acordo com o Planalto, a reunião também serviu como preparação para grandes encontros internacionais deste semestre, entre eles a 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, a COP30 em Belém e a Cúpula de Líderes do G20 na África do Sul. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
E no sábado foi inaugurado o primeiro centro de saúde indígena no território Yanomami. Essa inauguração contou até com a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
Cerca de 10 mil indígenas de 60 comunidades do território Yanomami, em Roraima, passaram a contar com um centro de saúde dentro do próprio território. É o primeiro centro de referência em saúde indígena do Brasil, o Chapuri Yanomami. A unidade já está em funcionamento. A estrutura garante atendimento imediato para casos graves e urgentes. O objetivo é reduzir a necessidade de remoções para os grandes centros urbanos. O espaço foi construído com investimento de quase R$29 milhões do governo federal. Parte do valor foi destinada para obras, equipamentos e insumos. A outra fatia vai ser usada para investimentos em profissionais de saúde, logística e saneamento. As equipes profissionais são formadas por médicos, dentistas e agentes indígenas de saúde e de endemias. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2 anos o número de mortes no território Yanomami caiu 33%. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Que esse número continue caindo, né? Porque estava uma calamidade pública a situação dos Yanomami. A gente lembra bem aí no ano de 2023 como é que estava a situação por lá. Bom, mudando de assunto, a Receita Federal recuperou R$306 milhões sem precisar de litígio. É que uma ação de monitoramento com grandes empresas garante recursos imediatos para políticas públicas. Claudimário Carvalho de volta com as informações.
A Receita Federal informou nesta segunda-feira, 8, que recuperou 306 milhões de reais em créditos tributários após identificar irregularidades em grandes contribuintes. A medida ocorreu por meio de autorregularização, sem necessidade de processos judiciais. A fiscalização detectou passivos fiscais em menos de 5 empresas. Após pedidos de esclarecimento, parte delas corrigiu obrigações acessórias e reconheceu débitos em atraso que foram pagos ou compensados. Do valor total recuperado, 94,5% já ingressaram nos cofres públicos. Segundo a Receita, os recursos obtidos são suficientes, por exemplo, para custear durante um ano o benefício do programa PED Meia para mais de 33 mil estudantes. O modelo de monitoramento em tempo real é apontado como estratégico por estimular a conformidade fiscal de forma rápida e eficiente. Em 2024, a recuperação de créditos via autorregularização somou mais de 45 bilhões de reais. Somente até agosto de 2025, o resultado já ultrapassa 43 bilhões de reais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Olha, o mês de setembro começou com queda nas taxas de juros dos empréstimos consignados do Crédito do Trabalhador, o programa lançado pelo governo no dia 21 de março. O programa soma 46 bilhões e meio de reais em empréstimos e beneficia 5 milhões de trabalhadores. Quem conta é ele de volta, Claudimário Carvalho.
O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou na última sexta-feira 5 que o crédito do trabalhador iniciou setembro com queda na taxa média de juros dos consignados. Segundo o órgão, em apenas 4 dias, os percentuais caíram de 3,48% para 2,62%. Segundo o Ministério, a redução reflete também a migração de contratos antigos para a plataforma do programa. Desde março, quando foi lançado, já foram incorporados mais de 15 bilhões de reais em operações, elevando o total para mais de 46 bilhões de reais. Atualmente, 5 milhões de trabalhadores contam com quase 8 milhões de contratos ativos. O governo federal projeta que, a partir de outubro, a portabilidade e o refinanciamento passem a ser feitos diretamente pela carteira de trabalho digital, o que pode reduzir ainda mais os juros ao permitir que contratos migrem para bancos com condições mais vantajosas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E nesse mês de setembro também foi ampliada a lista que reúne os produtos com bônus de desconto no pagamento de parcelas de crédito rural do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Vamos saber como funciona a medida com José Carlos Andrade.
Produtores da agricultura familiar que têm financiamentos pelo Pronaf vão contar neste mês de setembro com novos descontos nas parcelas. A medida faz parte do programa de garantia de preços para a agricultura familiar. Funciona assim: sempre que o preço de mercado de um produto fica abaixo do valor mínimo estabelecido pelo governo, o agricultor tem direito a um abatimento na prestação do financiamento. Na lista divulgada nesta segunda-feira, entram culturas como alho em Minas Gerais e Goiás, banana em Pernambuco, cebola na Bahia e no Distrito Federal, feijão calpi no Piauí e trigo em Goiás e no Paraná. Também foram incluídos a cana-de-açúcar no Rio de Janeiro, a raiz de mandioca no mesmo estado e a laranja na Bahia e no Rio Grande do Sul. Entre os maiores descontos estão o cará e inhame, no Paraná, com quase 60% de abatimento, o feijão calpi, em Mato Grosso, com 54%, e a mandioca, no Rio de Janeiro, com pouco mais de 52%. Esses índices valem de 10 de setembro a 9 de outubro. Consulte a lista completa de produtos e percentuais em gov.br/conab. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Receita Federal orienta as empresas sobre o acesso a benefícios do Plano Brasil Soberano, aquele conjunto de medidas para diminuir os impactos econômicos das tarifas de importação sobre produtos brasileiros anunciadas pelo governo norte-americano e já valendo aqui para o Brasil, né? Aquela sobretaxa de 50%. Vamos saber os detalhes com Lucília Araújo.
A Receita Federal divulgou um comunicado sobre o Plano Brasil Soberano, onde esclarece que contribuintes não devem procurar os canais de atendimento do órgão em busca de informações ou de acesso aos benefícios do plano. Segundo a notificação, quem vai centralizar o processo é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, em parceria com bancos credenciados. As empresas interessadas devem acompanhar as atualizações diretamente nos canais oficiais do BNDES. A Receita Federal vai repassar ao banco e ao Fundo Garantidor de Operações os dados das empresas que têm direito às priorizações previstas na portaria conjunta do Ministério da Fazenda e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Além disso, a partir do dia 10 de setembro, essas empresas vão receber mensagens diretamente em suas caixas postais do Portal de Serviços da Receita, o ECAC. De acordo com o governo federal, também está previsto o ajuste automático dos sistemas da Receita Federal para dar prioridade à análise de pedidos de restituição, ressarcimento e à prorrogação de prazos de tributos e parcelamentos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E uma das medidas que o governo defende é a ampliação de mercados, né? Para a gente não depender só de um mercado de exportação. E esses mercados foram ampliados, né? Agora para Argentina e Paraguai. As negociações abrem espaço para a venda de ovos em pó, produtos suínos e chia em grãos, somando 426 aberturas de mercado desde 2023. Claudimário Carvalho.
Brasil e Argentina concluíram negociação sanitária que permite a exportação de ovos em pó para alimentação animal, matérias-primas de suínos e miúdos suínos in natura. Segundo o governo, a medida fortalece a integração comercial no âmbito do Mercosul e cria oportunidades para a cadeia suinícola e para o setor de nutrição animal no país vizinho. A Argentina, com mais de 45 milhões de habitantes, apresenta mercado de produtos para pets em expansão e demanda crescente por nutrição animal. Em 2024, o Brasil exportou mais de US$1,5 bilhão em produtos agropecuários para o país, com destaque para agroflorestais, cacau e café. Também foi concluída a negociação fitossanitária entre Brasil e Paraguai para exportação de chia em grãos. O produto é cultivado principalmente por pequenos e médios produtores no centro-oeste, no oeste do Paraná e no noroeste do Rio Grande do Sul. Em 2024, as exportações brasileiras de produtos agropecuários para o Paraguai alcançaram US$963 milhões. Com os anúncios, o agronegócio brasileiro chega a 426 aberturas de mercado desde o início de 2023. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Ainda sobre esse assunto, a Indonésia ampliou em 80% o número de frigoríficos brasileiros habilitados para exportar carne bovina. Com 17 novas habilitações, 38 estabelecimentos passam a atender a crescente demanda do mercado indonésio por proteínas animais. Lucília Araújo.
A Indonésia ampliou em 80% o número de frigoríficos brasileiros habilitados a exportar carne bovina. Com a decisão, 17 novos estabelecimentos foram autorizados, o que totaliza 38 frigoríficos aptos a vender para o país asiático. A medida é resultado de negociações do governo brasileiro e de inspeções feitas por autoridades sanitárias da Indonésia no mês passado. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o mercado indonésio é considerado estratégico. O país tem mais de 270 milhões de habitantes e vem aumentando suas compras de proteínas animais para atender a população. Para o governo, a ampliação significa mais espaço para a carne bovina brasileira, com possibilidade de aumento no volume e na variedade dos produtos enviados, incluindo cortes com osso, miúdos e carnes preparadas, cuja entrada já havia sido liberada em agosto. Além disso, a medida pode refletir em maior geração de empregos e renda na cadeia produtiva da carne, que envolve desde a pecuária até a indústria e o transporte. As negociações foram conduzidas pelo Ministério da Agricultura em parceria com a Embaixada do Brasil em Jacarta e o setor privado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a Lucília vai voltar para contar para a gente sobre o lançamento de um selo que identifica produtos de povos e comunidades tradicionais. O selo pode ser solicitado para atividades ou empreendimentos manejados exclusivamente por povos e comunidades ou para associações e cooperativas. Vamos ouvir.
O governo federal lançou o selo Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, Identificação de Origem. A iniciativa reconhece alimentos, artesanatos e outros produtos feitos por comunidades como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais e extrativistas. O selo ajuda o consumidor a identificar a origem desses produtos e dá mais visibilidade para os grupos que produzem, ampliando as chances de venda em feiras, mercados e lojas. A solicitação do selo é gratuita e pode ser feita no site Vitrine da Agricultura Familiar. Podem pedir o selo tanto os produtores individuais quanto associações e cooperativas em que a maioria dos integrantes seja formada por pessoas dessas comunidades. Atualmente, o Brasil reconhece 29 segmentos de povos e comunidades tradicionais, entre eles indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu e pantaneiros. Para fazer a solicitação, acesse Sistemas Web .mda.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Agora olha essa informação. O Ministério da Educação abriu cursos do Pronatec para povos da Amazônia Legal. Vão ser 6.500 vagas para cursos de bioeconomia até 2026. Estefânia Lima conta pra gente.
O Ministério da Educação, MEC, vai investir 13 milhões de reais em cursos de qualificação profissional na Amazônia Legal. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. Serão abertas 6.500 vagas até 2026. Os cursos fazem parte do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, e serão oferecidos em 8 estados: Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins. As formações são na área de bioeconomia. Entre elas estão açaicultor, agricultor agroflorestal, fruticultor, condutor de turismo e identificador florestal. No total, são mais de 30 formações diferentes. Os cursos são voltados para trabalhadores rurais, mulheres responsáveis pela unidade familiar, indígenas, quilombolas e povos da... Os cursos são voltados para trabalhadores rurais, mulheres responsáveis pela unidade familiar, indígenas, quilombolas e povos do campo, das águas e das florestas. Segundo o MEC, os cursos têm como objetivo alavancar o potencial econômico da região, fixar populações na área, promover o correto ordenamento da exploração das diversas espécies nativas da região, além de incentivar a agricultura, pecuária e piscicultura como base da sustentação das populações regionais. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
Agora vamos falar de esporte, porque a partir dessa quarta-feira, 10 de setembro, Brasília, capital federal, recebe a maior edição da história dos Jogos da Juventude. A competição reúne quase 5 mil atletas de todo o Brasil. Cláudio Mário Carvalho.
Os Jogos da Juventude 2025 chegam a Brasília com a marca de maior edição da história. Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil, o evento vai reunir cerca de 5 mil jovens atletas de até 17 anos em 20 modalidades esportivas de 10 a 25 de setembro. De acordo com o Ministério do Esporte, a competição conta com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte e patrocínio de empresas privadas privadas. Além das disputas, o Centro Internacional de Convenções do Brasil será a sede do Centro de Convivência, que vai oferecer alimentação, atividades culturais e estrutura de apoio aos participantes. O Ministério destaca que o torneio é uma porta de entrada para novos talentos, já tendo revelado nomes que se tornaram ídolos olímpicos. Nesta edição, atletas consagrados atuam como embaixadores em cada modalidade, como Bia Souza no judô, Bárbara Domingos na ginástica rítmica e muitos outros de diferentes esportes. A programação também inclui ações educativas de antidopagem com atividades interativas para atletas, técnicos e público. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Carnaval de Salvador é agora oficialmente uma manifestação da cultura nacional. O reconhecimento desse status foi sancionado pelo presidente Lula e publicado no Diário Oficial da União de hoje. José Carlos Andrade.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que reconhece o Carnaval de Salvador como manifestação da cultura nacional. A lei destaca os ritmos e o espetáculo visual que atraem multidões, além de reforçar a importância histórica, social e cultural da festa afro-brasileira. A história do Carnaval brasileiro começa no período colonial, a partir dos festejos portugueses, marcados por brincadeiras com água, farinha e outros elementos dentro das casas. Com o tempo, a festa migrou para as ruas, e foi em Salvador que ela ganhou características próprias. A presença de pessoas negras e escravizadas transformou o carnaval ao substituir as brincadeiras domésticas por música, canto e dança. Os festejos passaram a ser uma forma de expressão e crítica social. Segundo a Prefeitura de Salvador, o carnaval deste ano atraiu mais de 1 milhão de pessoas e movimentou quase 2 bilhões de reais. Em maio de 2025, o presidente Lula já havia sancionado lei semelhante relativa ao Carnaval de Pernambuco. A iniciativa tem como objetivo atrair visitantes e investimentos por meio do turismo e da cultura. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Chegou a hora da gente saber como fica a previsão do tempo para todas as regiões do país nessa terça-feira, 9 de setembro. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta terça-feira, 9 de setembro de 2025. Região Centro-Oeste, em Cuiabá, no Mato Grosso, a terça-feira é de altas temperaturas. Os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 37 graus. A umidade do ar varia de 50 a 15%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o dia é de forte calor. Na Cidade Morena, a temperatura mínima é de 23 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar oscila de 60 a 20%. Região Nordeste. Em João Pessoa, na Paraíba, uma intensa claridade domina a paisagem. Na Porta do Sol, a temperatura oscila de 23 a 29 graus. A umidade do ar vai de 90 a 40%. Macau, Rio Grande do Norte. Assopra velinhas em um dia ensolarado. Na Terra do Sol, os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 90 a 30%. Região Norte. Em Boa Vista, Roraima, uma chuvinha miúda cai sobre a cidade. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 50%. Porto Velho, Rondônia, tem nuvens escuras e pancadas de chuva. Na Pérola da Madeira, os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 90 a 30%. Região Sudeste, na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, é dia de sol e céu azul. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 100 a 20%. No Poranga, São Paulo, canta parabéns para você com aquele solzão bonito. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 35 graus. A umidade do ar oscila de 60 a 20%. Região Sul. Em Florianópolis, na paradisíaca e Santa Catarina, o dia amanhece chuvoso. À tarde, o sol dá o ar da graça. Na Ilha da Magia, a temperatura mínima é de 16 e a máxima de 22 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 60%. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem chuvas isoladas pela manhã e um solzinho à tarde. Os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 17 graus. A umidade do ar marca de 100 a 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 9 de setembro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Opa, então vamos mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário amanhã, dia 9 de setembro. Um grande abraço aí para Macau, no Rio Grande do Norte, e também para Nuporanga, em São Paulo. Vamos ver como os recursos do governo federal têm chegado aí para a população dessas cidades? Vamos ver aqui no Comunica BR, começando aqui pela cidade de Macau, conhecida como a terra do sal. Por quê? Porque é a maior produtora de sal do país. Olha aí que maravilha. São 27 mil habitantes, na verdade esse número foi atualizado recentemente pelo IBGE, são mais de 28 mil habitantes, a maioria mulheres lá em Macau. As transferências do governo federal lá para o município nesse ano, vamos ver, a gente está abrindo aqui o nosso Comunica BR, somam 46 milhões de reais. Então tem investimentos aí para programas de educação, como Pé de Meia, né, a poupança do ensino médio, para saúde, né, tem SAMU, tem mais médicos, enfim, esses recursos são divididos em várias políticas públicas que chegam lá para Macau. Agora vamos falar de Nuporanga, em São Paulo. Nuporanga, que tem pouco mais de 7 mil habitantes, e o nome Nuporanga, como apurou aqui a nossa amiga Stefânia Lima, vem do tupi-guarani Campo Belo. Olha que maravilha. E lá tem o título de Estância Climática, concedido pelo governo de São Paulo a municípios que se destacam por um clima ameno e saudável, sendo um local propício para o bem-estar. Olha aí, com ar puro, baixa poluição, e a gente está falando de um município de São Paulo, hein? Atmosfera relaxante. Tô doida para conhecer já Nuporanga. Quem nasce lá é o nuporanguense. A gente manda um alô, então, aí para todos os nuporanguenses da cidade que faz aniversário amanhã. O governo federal destinou esse ano, lá para Nuporanga, em São Paulo, 12 milhões de reais para diversas políticas públicas no município. Gente, eu quero aproveitar esse momento também para mandar um alô para algumas rádios parceiras que, inclusive, retransmitiram ontem com a gente em rede o desfile do 7 de setembro, né? A gente ficou a manhã inteira aí numa cobertura especial em rede com o Canal Gov. Todos os detalhes, o desfile comentado, você ouviu pelas ondas do rádio. Um abraço, então, para a rádio WRB, lá em São Carlos, São Paulo. O Diego Messias mandou aí um alô para a gente, que estava retransmitindo toda a programação. Também um abraço para o ouvinte Nato Teixeira, lá de Manaus, no Amazonas, que curtiu a nossa cobertura aí pelas ondas do rádio do desfile de 7 de setembro. Um alô também para a rádio São Gonçalo FM, de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e para a Exclusiva FM em Pompéu, Minas Gerais, que também são parceiras nossas. Um grande abraço e continuem aqui com a Rádio Gov, que tem conteúdo que faz a diferença e chega aí em todas as emissoras do país. Vamos seguindo, porque daqui a pouquinho tem o Prosa Rural, um episódio inédito e muito mais. Agora em Brasília, 4h34.
Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai sim.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Gente, a gente sempre deixa um espacinho aqui no programa para falar da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que está chegando. Vai acontecer em novembro, lá em Belém, no Pará, primeira vez sob a presidência brasileira, né? A conferência. E na preparação para esse mega evento global, especialistas discutem a transição energética e o papel estratégico da Amazônia. Vamos saber mais no Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. No Dia da Amazônia, celebrado no último dia 5 de setembro, o mundo voltou seus olhos para a floresta amazônica. Mais do que um símbolo, a Amazônia é peça-chave para o equilíbrio climático global e estará no centro das decisões que serão tomadas na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30, que acontece no final deste ano em Belém, no Pará. Neste contexto, o Ministério de Minas e Energia participou de um webinar promovido pelo Movimento Editorial Um Só Planeta sobre o papel estratégico da região na construção de um futuro climático justo e socialmente seguro. O evento reuniu especialistas para debater temas como a relação da ciência e a proteção da Amazônia, transição energética, finanças sustentáveis, protagonismo da juventude e as responsabilidades dos setores público e privado no tema. A assessora especial do Ministério de Minas e Energia, Mariana Espécie, falou sobre a urgência da inclusão energética no processo da transição energética mundial, diante da realidade de milhões de pessoas no mundo ainda sem acesso a serviços energéticos básicos, e ressaltou que no Brasil essa realidade precisa ser transformada com soluções apoiadas em fontes renováveis. Mariana destacou os esforços do governo federal para garantir que essa transição seja justa e inclusiva, especialmente na região amazônica, e lembrou as ações implementadas nessa direção, quando em 2024, ao trazer essa discussão, que contou com importante participação da sociedade, o governo lançou a Política Nacional de Transição Energética e, por meio dela, o Fórum Nacional de Transição Energética.
As energias solar e eólica lideraram a geração de energia elétrica neste mês de agosto, ampliando a matriz elétrica brasileira. O resultado foi um acréscimo de 310 megawatts na potência de geração ao longo do mês, totalizando mais de 4.470 megawatts nos 8 primeiros meses de 2025. As informações são da Agência Nacional de Energia Elétrica vinculada ao MNE, que detalhou sobre 9 usinas que passaram a operar neste mês, sendo 5 eólicas, 2 pequenas centrais hidrelétricas, 1 termoelétrica e 1 central geradora hidrelétrica. Segundo ainda a ANEEL, até agora, 13 estados das 5 regiões brasileiras contaram com novas centrais de energia em operação. Considerando o período de janeiro a agosto, a ampliação da matriz elétrica se consolida com um total de 71 usinas em operação, sendo o estado da Bahia aquele que registrou o maior crescimento, com a expansão de 216 megawatts. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E ainda sobre a COP30, vamos ouvir agora uma reportagem sobre um encontro que reuniu mulheres africanas na luta por igualdade e acesso a financiamento em Addis Abeba, na Etiópia. Leandro Molina.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
Nos corredores da Semana do Clima da África, em Addis Abeba, na Etiópia, sobram histórias que mostram que a mudança do clima atravessa o cotidiano das mulheres no continente. A missão de valorizar a liderança feminina africana, impulsionar propostas políticas concretas e inserir as demandas feministas no centro da declaração da Cúpula do Clima da África e nos resultados da COP30 foram os destaques do Dia de Gênero, que reuniu mais de 140 organizações que atuam em todo o continente para o protagonismo das mulheres africanas e dos movimentos feministas nas discussões sobre justiça climática. Nos países da África subsaariana, com dados disponíveis, mulheres e meninas gastam muitas horas do dia coletando água. Essa sobrecarga mostra como a falta de acesso à água potável pesa desproporcionalmente sobre elas, retirando o tempo que poderia ser dedicado à educação, ao trabalho remunerado, ao empreendedorismo e à participação política. A exclusão energética é outro fator crítico. 600 milhões de africanos ainda vivem sem acesso à eletricidade. Essa carência recai sobretudo sobre as mulheres, que ficam presas às tarefas manuais e deixam de participar plenamente da vida econômica e política do continente. A senegalesa Doris Pomou, representante especial da ONU Mulheres para a União Africana e da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, falou dos desafios complexos enfrentados pelas mulheres africanas diante da crise climática.
The discussion and especially the outcome documents.
Segundo ela, as discussões e especialmente os documentos precisam integrar as recomendações das mulheres. Elas estão pedindo para estar nos espaços de decisão e das decisões da Semana do Clima. A senegalesa diz que, além disso, as mulheres reivindicam mudanças em relação ao financiamento. Comunidades africanas já praticam estratégias de adaptação e uso sustentável de recursos que podem servir de modelo global. No entanto, há um déficit crítico de financiamento. Estima-se que o continente necessite cerca de 250 bilhões de dólares anuais para adaptação e mitigação, mas recebe apenas uma fração desse valor, enquanto o compromisso global de 100 bilhões de dólares ainda não é totalmente cumprido. A nigeriana Priscila Chapa, presidente do Programa Internacional de Mulheres pelo Meio Ambiente, avaliou os desafios enfrentados pelas mulheres africanas frente à crise do clima e as soluções inovadoras que estão sendo implementadas.
African women have been doing a lot of things to address this issue.
Priscila diz que as mulheres africanas têm adotado soluções inovadoras, como sistemas de aquaponia, agricultura regenerativa e projetos de energia limpa, que permitem mitigar os impactos das mudanças do clima. O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, que participou das agendas, disse que a questão de gênero entrou tardiamente nas discussões sobre mudança do clima.
Na COP30, a questão de gênero está nas negociações, está na agenda de ação, está em todos os contextos possíveis, porque nós sabemos que as mulheres é que estão trazendo a maior parte das boas soluções para o combate à mudança do clima e, sobretudo, as mulheres são um exemplo da resiliência.
Ana Toni, CEO da COP30, reforçou a importância do encontro, ressaltando a energia e a colaboração entre mulheres africanas e brasileiras.
Que seja uma COP para as pessoas, principalmente para as mulheres que estão na linha de frente, tanto da vulnerabilidade climática, mas também são os agentes de mudança.
A expectativa para a COP30, que acontecerá em Belém, no Brasil, é de uma virada na forma como o mundo implementa suas promessas. O consenso é que a África não quer apenas reagir à crise. O continente quer liderar o debate e mostrar que desenvolvimento e igualdade podem caminhar juntos. Direto do continente africano, em Addis Abeba, na Etiópia, com informações da COP30, Leandro Molina.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
E está na hora do Prosa Rural dessa semana, que fala sobre o potencial da agricultura urbana para fortalecer a segurança alimentar. E o programa toma como exemplo uma área produtiva urbana cultivada por agricultores familiares na cidade do Rio de Janeiro. Roda aí, Zé!
Vem aí mais um Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive do campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, prezado amigo ouvinte, estamos aqui para mais um encontro semanal, trazendo informações que podem ajudar a transformar o dia a dia do amigo que labuta na produção agrícola. Aqui quem fala é Jorge Macau, e fique atento porque hoje nosso assunto está para lá de bom. Você sabia que mesmo dentro das cidades e em suas periferias, é possível a atividade de agricultura e pecuária com aplicação de práticas e técnicas adequadas e ainda obter bons resultados financeiros? É claro que estamos falando de uma modalidade diferenciada, pois nas condições de centros urbanos, os espaços e as condições de cultivo vão exigir maiores cuidados e atenção. Pois é, estamos falando da agricultura urbana e periurbana, uma modalidade de produção que está ao alcance de muitos, mesmo daqueles que não possuem grandes áreas para cultivar, mas que conseguem aproveitar pequenos espaços e torná-los produtivos. Para explorar melhor este tema, quem vai conduzir as entrevistas de hoje é o jornalista Carlos Dias, da Embrapa Solos. Ele convidou um pessoal que entende do assunto. São pesquisadores, produtores e agentes de desenvolvimento que vão nos ajudar a perceber melhor a existência de atividades agrícolas em ambientes com poucos recursos e de pequenos espaços, quando comparados com a agricultura tradicional. Vamos ouvir então nosso dedo de prosa de hoje. Agora é com você, Carlos.
Um dedo de prosa.
Então, meu nome é Carlos Dias, sou jornalista da Embrapa Solos. Estou com esse grupo de pesquisadoras para conversar sobre agricultura urbana. Vamos começar com a Bernadette Pedreira. O que é agricultura urbana?
Agricultura urbana envolve o cultivo de plantas e a criação de animais dentro das cidades e ao seu redor. Ela envolve também outras atividades, como, por exemplo, o fornecimento de produtos para essa produção, como sementes, ração e outras coisas. O processamento também, que é, por exemplo, o preparo para consumo, a produção de conservas e os serviços de distribuição e comercialização dos produtos.
Entendi, Bernadette. Agora, Helene Fidalgo, por que trouxemos esse assunto aqui? Qual a importância da agricultura urbana?
Oi, Carlos. Bem, sem dúvida alguma, a maior importância da agricultura urbana está relacionada à segurança
segurança alimentar. A produção local dos alimentos, mais próxima da população que vai consumir esses alimentos, melhora o acesso. Além disso, a produção próxima reduz o risco de falta de abastecimento devido a problemas, por exemplo, no transporte desses produtos. E esses alimentos frescos e mais saudáveis contribuem principalmente com a nutrição das pessoas, o que a gente chama de segurança nutricional, e também, como consequência, com a saúde das pessoas.
E como produzir na cidade sem causar danos ao ambiente, Bernadette?
Quando a agricultura urbana é feita com boas práticas de conservação do solo e da água, evitando o uso de produtos tóxicos, e principalmente, né, quando ela é agroecológica, ela pode contribuir para proteger o ambiente urbano e ampliar os benefícios que a natureza nos fornece. Por exemplo, as áreas verdes no meio das cidades melhoram as condições do ar e do clima e reduzem o que a gente chama de ilhas de calor, que são áreas muito quentes na cidade onde se concentram as áreas construídas. Assim, tendo mais áreas com vegetação, também aumenta a superfície da cidade sem cimento e asfalto, o que permite a infiltração da água da chuva, contribuindo para a redução de enchentes. Essa água fica armazenada no solo e é lentamente liberada para os cursos d'água. Com isso, ocorre o maior aproveitamento da água da chuva. Sem essa cobertura verde, a água escorreria, ganharia velocidade e poderia causar estragos, além de não ficar armazenada para o uso. Então, dependendo de como a agricultura urbana é desenvolvida, ela pode contribuir com a redução da emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera e conservar a biodiversidade. E tem mais, né, que além disso, a agricultura urbana pode ajudar no aproveitamento de resíduos orgânicos, né, do lixo orgânico, que podem ser transformados em fertilizantes pela compostagem. E com isso, podemos reduzir o volume de resíduos que vão para aterros sanitários, né, desperdiçando nutrientes que poderiam ser aproveitados para a agricultura.
Biodiversidade na cidade?
Já viu como as áreas verdes urbanas são visitadas por aves, insetos e outros animais? A agricultura urbana pode atrair animais, principalmente se nessas áreas tiver uma vegetação diversa, incluindo as árvores. Essa diversidade também é importante para a alimentação, e nós devemos comer alimentos variados. Então, além de investir em nossa saúde, estaremos contribuindo com a biodiversidade.
Então, quer dizer que a agricultura urbana contribui para a melhoria da alimentação, renda e conservação do ambiente. Só isso já é motivo para incentivar essa atividade. E tem algo mais, Elaine?
Sim, Carlos. A agricultura urbana traz benefícios à saúde física e até mesmo à saúde mental das pessoas. O contato com a natureza, a atividade física durante o cultivo e a criação de animais, os hábitos saudáveis de vida e ainda a socialização entre pessoas ao desenvolver a atividade fazem com que a agricultura urbana seja considerada como uma atividade terapêutica, que promove o bem-estar e a saúde das pessoas. Algumas iniciativas de agricultura urbana são desenvolvidas tendo como objetivo exatamente melhorar o bem-estar de parcelas da população, como, por exemplo, terapia ocupacional para idosos ou mesmo para a redução de índices de ansiedade e depressão.
Ana, você poderia nos informar quais as ações de pesquisa sobre a agricultura urbana que a Embrapa Solos vem desenvolvendo?
Claro, Carlos. A Embrapa Solos tem atuado no auxílio da estruturação e do funcionamento de agricultura urbana, fornecendo informações por meio de capacitações a multiplicadores, adaptando e desenvolvendo tecnologias e viabilizando alternativas de produção de acordo com as exigências de cada local. Outra importante iniciativa são as diversas atividades desenvolvidas nas oficinas de educação em solos, como, por exemplo, a confecção e pintura com tinta de solos em painéis coletivos, que mostra para o público as versatilidades do solo, aparentemente amórfico. Além disso, temos dentro da nossa unidade aqui no Jardim Botânico uma unidade demonstrativa, que mostra na prática que é possível produzir em espaços urbanos. Carlos, eu aproveito para dizer que os agricultores que participam desse programa integram o projeto Sertão Carioca, que é coordenado pela Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, a SPTA, e que tem participação da Embrapa Solos e também da Embrapa Agrobiologia. Música.
Agora vamos falar com o senhor Claudino Avelino da Costa, que mora aqui na comunidade do Rio da Prata, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e é agricultor urbano.
Fala, produtor!
É um prazer conversar com o senhor. Gostaríamos de saber o que o senhor produz e quando começou essa atividade.
A minha origem já tem mais de 300 anos, que vem dos meus pais, dos meus avós, e foi passado um para o outro. Só eu tenho 63 anos, diretamente sempre na roça. Toda a produção da gente foi na roça, minha vida toda foi na roça. Hoje, há uns 25 anos, estou com a agricultura orgânica. A gente, no início, era orgânico, nem sabia o que era naquela época, mas depois a gente fizemos um curso aí de orgânica através de uma ONG aí que apoiou a gente aí. Doou essa associação, vários projetos para a gente. Nós passamos a ser orgânico, certificado e conhecido como orgânico. Já tem uns 25 anos isso aí, mais ou menos. Mas sempre na roça, sempre na agricultura. Eu sou produtor de banana, caqui, abacate, laranja, tangerina, tudo aquilo que eu posso plantar um pouco eu planto. E a minha produção é assim, tipo agrofloresta, tudo por dentro da mata. Se você chegar de longe, tu olha, tu nem vê que é agricultura, mas se tu chegar ali, tu vai encontrar de tudo um pouquinho. Isso aqui é meu sistema de agricultura. Que na minha área não tem nem só agricultor orgânico, tem outros agricultores também que não é orgânico, mas o sistema deles é quase igual o nosso também. Nem todos, mas a maioria é quase igual que nem nós.
O senhor usa alguma prática para conservar ou cuidar do solo e da água?
A água não poluía. As cachoeiras a gente não polui, porque a nossa área é água de primeiro nível, a gente não joga nada para dentro da água. As cachoeiras a gente procura proteger. Não tem nada assim de esgoto, nada para dentro. Na minha área não tem nada disso. Solo. O solo, a única coisa que eu uso na roça é um calcário, lá uma vez ou outra, muito pouco. Mas a natureza, como é que se diz? A própria natureza, que a gente roça, espalha aquilo ali e ali fica, só isso. Não uso química nenhuma, queimada nenhuma não uso, isso aí destrói o solo. Derrubada também, não procuro usar nada disso, é proibido mesmo, não pode. Minha área eu não considero prejudicado nessa parte, não.
Conversa boa é essa, hein? Mas ainda vamos trazer mais dicas para o melhor aproveitamento de tudo que se produz. E quem traz essas dicas é a Rita de Cássia Carreiro, da Cooperativa Agroprata, do Rio de Janeiro. Vamos a um Pitacos da Hora.
Pitacos da Hora.
Eu quero deixar a dica para todos que estiverem ouvindo, para procurarem nas feiras, produtores também de outras áreas, procurar aqueles que são da agricultura familiar. São da agricultura familiar, da agricultura urbana. E também quero dar a dica, como eu já falei anteriormente, produza seu alimento, não jogue fora. Comprou a cebolinha? Corte a ponta. Use no seu alimento, mas a parte do caule, coloca lá numa garrafinha PET, fura o fundo da garrafa, coloque a terra, coloque a cebolinha, você vai estar produzindo sua própria cebolinha. E assim com vários outros alimentos. Quero também deixar a dica da nossa página no Instagram, @agroprata, da nossa página no YouTube, agroprata@gmail.com é o nosso e-mail e também é o e-mail do YouTube. É só colocar Agroprata que vai achar. Sempre temos dicas, sempre temos entrevista com os agricultores, temos coisas novas lá, vocês vão gostar. Produza seu próprio alimento, é mais fácil do que você pensa.
Assunto Federal. Momento Serviço.
Vamos rapidinho para o nosso Momento Serviço. Hoje a gente fala do Feirão Limpa Nome. Mais de 10 milhões de dívidas do Serasa podem ser negociadas com 99% de desconto nos Correios. Ouve essa com Claudimário Carvalho.
A empresa brasileira de Correios e Telégrafos informou que consumidores de todo o Brasil vão ter, na terça-feira, 9 de setembro, a oportunidade de quitar dívidas com até 99% de desconto. De acordo com a Serasa, a organizadora da ação emergencial, a parceria conta com mais de 1.600 empresas e reúne o maior volume de ofertas da história da plataforma Limpa Nome. Mais de 10 milhões milhões de pendências podem ser negociadas em mais de 6 mil agências dos Correios em todo o país, além dos canais digitais da Serasa. A expectativa é que cerca de 2 milhões e 300 mil brasileiros consigam reduzir ou até zerar seus débitos. Entre as empresas participantes estão bancos, varejistas, concessionárias de água, luz e gás, financeiras e securitizadoras. Só em 2025 já foram firmados mais de 672 mil acordos com desconto máximo, número recorde e 8% maior que o mesmo período do ano passado. O atendimento presencial nos Correios tem um custo de R$ 4,60 por acordo realizado e R$ 3,30 para reimpressão de boletos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E tá chegando ao fim o nosso assunto federal dessa segunda-feira. Eu volto amanhã às 16h. Lembrando que eu tô substituindo aqui o nosso amigo Luciano Seixas, que está curtindo aí as merecidas férias. Eu espero você amanhã para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo finzinho de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.